Ondas de frio e de calor aumentam o risco de mortalidade entre pessoas idosas. Pesquisa analisou impacto, então, dos eventos climáticos extremos na saúde de pessoas com 65 anos ou mais. E a gente vai entender um pouquinho como outros fatores, por exemplo, as questões, os fatores socioeconômicos, a questão da moradia também tem influência, intensificam esse risco. Eu vou conversar sobre o assunto com Sara Lopes de Moraes. Ela é mestre e doutora pelo programa de pós-graduação em Geografia Física da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também pesquisadora do Grupo de Estudos Espaço Urbano e Saúde, do IEA, o Instituto de Estudos Avançados. É nossa convidada. Nós agradecemos muitíssimo a sua atenção e há pouco falávamos, né, também dos eventos climáticos extremos e as consequências para o setor da agricultura e a importância do papel, por exemplo, nesse setor, não é? Do conhecimento, da tecnologia, inovação para redução de emissão de carbono nos sistemas agrícolas. E vejam só, né, como o ambiente e a saúde das pessoas tem tudo a ver com esse tema urgente, com esses eventos climáticos extremos que temos visto no mundo todo. Quer dizer, não está longe, não. Não é só, né, o que os cientistas falavam há muito tempo. Isso já está acontecendo na realidade. Então, Sara, a primeira pergunta que eu te faço é o teu interesse em oportunamente relacionar a questão ambiental com a saúde das pessoas. Explica um pouco melhor o objetivo e como é que você desenvolveu o método para essa pesquisa.
Bom, os eventos climáticos extremos, tanto as ondas de frio como as ondas de calor, eles sempre ocorreram, né? Porque eles fazem parte da variabilidade natural do clima. Então, quando a gente pensa nesses extremos, alguns pesquisadores, eles vêm apontando principalmente que as ondas de calor, elas estão se tornando mais frequentes e intensas, né? Então, o primeiro objetivo da pesquisa foi a gente tentar pensar, já que esses eventos vão se tornar mais frequentes, eles já ocorrem, né? Será que existe uma associação, uma relação com a saúde humana, né? Principalmente das pessoas com mais de 65 anos de idade, que são aquelas mais vulneráveis por apresentarem um sistema fisiológico mais debilitado, né? Também muitas vezes apresentam comorbidades que podem aí, né, quando ocorre uma onda de calor ou de frio, sobrecarregar o corpo humano. Então, o primeiro objetivo da pesquisa foi verificar se existe essa associação na cidade de São Paulo entre esses eventos extremos de frio e de calor. Nós encontramos, né, a partir de um modelo que ele estima, é um modelo epidemiológico que estima essa relação, durante a ocorrência desses eventos extremos. A gente pode classificar esses eventos extremos de diversas formas, né? Mas a principal forma é a partir de um limiar de calor, por exemplo, a partir de uma determinada temperatura e quanto tempo ele dura. E aí, na nossa pesquisa, nós conseguimos observar que, principalmente para as doenças cardiovasculares, quando a gente encontra eventos extremos, tanto de frio quanto de calor, mais intensos, ou seja, né, uma temperatura mais elevada ou uma temperatura muito baixa no quesito das ondas de frio, e mais longo, né, aquele que dura mais dias.
Quer dizer, isso traz consequências imediatas para o organismo das pessoas, não é? Tem consequências. Agora, vocês fizeram também outros recortes, quer dizer, essas pessoas que já têm essa vulnerabilidade em função da idade mais avançada, isso também pode ser, de alguma maneira, afetado, quer dizer, o risco pode ser maior se a gente considerar, e vocês fizeram essa consideração também, o fator socioeconômico?
Sim, porque a vulnerabilidade aos extremos, né, de temperatura do ar, ela é composta por diversos fatores, não só aqueles fisiológicos do corpo humano, certo? Uhum, uhum. Porque os fatores socioeconômicos são muito importantes no quesito, por exemplo, essa última onda de calor que a gente vivenciou, né? As pessoas com maior vulnerabilidade às vezes não possuem um acesso à água, ou seja, acabam se desidratando mais. Uhum. E também as condições de habitação não são adequadas. Então, quando você está dentro de casa, por exemplo, à noite, onde você pode sentir também aquele calor, o seu corpo, ele vai sentir um estresse térmico porque a sua habitação não está adequada aí para enfrentar as ondas de calor ou ondas de frio.
E a gente sabe que nós temos uma boa parte da população nos grandes centros urbanos que vivem em condições, né, não adequadas. Então, se a gente juntar os fatores, e a população está envelhecendo, né, Sara? Quer dizer, a gente tem que juntar todas essas informações, e vocês, pesquisadores e cientistas, sabem disso, né? A população está envelhecendo, a maioria reside em grandes centros urbanos, em que as condições não são ideais, e esses eventos estão acontecendo, como a gente viu recentemente, nessa onda de calor absurda em São Paulo. Imagina fazer quase 40 graus na cidade de São Paulo, né? 38, 39 graus em algumas regiões. Estou olhando o mapa aqui, é absurdo, né? A onda que atravessou foi, se diz, não, a gente via acontecer na Europa e não, está acontecendo. Bom, tendo todas essas questões, imagino que vocês também fazem algumas colocações, algumas sugestões de como esse problema pode ser ou deve ser enfrentado, né?
Sim, exatamente. Como você já falou, os grandes centros urbanos, eles têm se tornado um grande problema, no sentido que, como as nossas cidades são construídas, a gente acaba tendo poucas áreas verdes, né? Então, essas áreas verdes, elas poderiam contribuir, né, para uma temperatura mais amena na ocorrência desses eventos extremos, né? Então, medidas de infraestruturas urbanas e o planejamento urbano agora é essencial para adaptar as nossas cidades para que a gente possa viver, né, durante esses extremos de uma maneira com menor estresse térmico, né? E claro, a gente também tem várias medidas de infraestrutura que podem ser consideradas, como a adoção de tetos verdes ou brancos, né? Quando você pinta os tetos, e aí as casas, elas acabam retendo uma menor quantidade de calor, né? Sem contar também com medidas mais a longo prazo, que seriam a redução das emissões dos gases do efeito estufa, e também medidas mais imediatas, como a Prefeitura de São Paulo adotou, né, nessas duas últimas de calor, a ação de altas temperaturas, que seria a distribuição de águas e frutas para a população mais vulnerável, né? E essas medidas são super importantes e poderiam ser expandidas aí para toda a população vulnerável da cidade.
Claro que entre os vulneráveis são os mais vulneráveis, os que residem, os que moram nas ruas, não é? Mas você tem muitos moradores nas periferias também que sofrem, né, com o problema. Quer dizer, teria que, a sugestão é muito oportuna de expandir esse, a gente sabe que vem o mês de mais intenso de calor, de chuvas, quer dizer, tem que se planejar para isso também. A gente tem repetido muito isso, Sara, gostaria de ouvi-la também sobre isso, porque se os governos encaram de uma vez por todas os eventos extremos climáticos como uma necessidade urgente, e aí reprogramar o planejamento para atender a necessidade das pessoas.
Sim, os governos vão ter que agora se preparar, eu acho que cada vez mais, porque a gente já vem enfrentando esses problemas. São Paulo, por exemplo, a gente tem muitos lugares que acontecem alagamentos. Todo verão a gente sabe que a gente sofre com chuvas intensas, né? E aí as pessoas mais vulneráveis acabam sentindo mais, né? Então, os governos, eles precisam fazer um planejamento e se organizarem melhor para atender, né, a população durante esses eventos extremos.
Muito bem, está aí, portanto, os detalhes deste estudo, que reforça a ideia, né, dos mais vulneráveis estarem sofrendo mais com as ondas de frio e calor, esses eventos climáticos extremos, aumentando o risco de mortalidade entre essas pessoas, e a Sara explicou aqui para a gente, muito relacionados a doenças, né, do coração, acidentes vasculares cerebrais, esse risco, sem falar que uma desidratação pode trazer quadro grave também para os mais idosos, né? Então, da hidratação aos cuidados especiais, e aí se juntam a isso, como também o estudo aponta, a questão socioeconômica, a situação de moradia nas periferias, que também agrava essa condição. Ou seja, né, os eventos climáticos estão aí, né, Sara? Para a gente concluir, não tem mais o que esperar, e é dos governos que tem que partir a principal ação para atender essa população nestas situações. E a gente tem uma previsão de El Niño difícil para esse ano aí, para o início de 2024. Esse verão terá ainda muitos eventos climáticos extremos, é a previsão, né?
Sim, é a previsão. Agora os cientistas apontam que esses eventos vão ser mais extremos, então a gente vai ter que considerar aí esse cenário no futuro.
Muito bem. Sara Lopes de Moraes, mestre doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia Física da Faculdade de Filosofia, também pesquisadora do Grupo Espaço Urbano e Saúde do IEA, autora desse trabalho, né, deste estudo, conversando com a gente. E muito obrigada por você compartilhar essas informações, viu, Sara?
Obrigada.